Bem-vindos ao Querem Drama. Hoje temos a grande Daniela Ferreira. Daniela.
Olá, boa tarde.
Tudo bem?
Está tudo bem.
Daniela é minha amiga, portanto isto vai ser só divertido. A Daniela é ilustradora, uma das minhas favoritas. Porquê? Porque ela tem uma crónica quinzenal, que é a crónica que me faz correr à internet mais do que qualquer outra, que se chama Postais de Pescada.
É isso.
Que são trocadilhos, imaginem só, de palavras portuguesas ou expressões, que depois a Daniela ilustra. Digam lá se isto não é absolutamente giro.
Sim.
É, não é?
É giro. Eu acho.
Queres dizer muita olá?
Piada. Olá. Queres olá, pessoas.
As pessoas. Quem és tu, Daniela?
Olá, eu sou a Daniela.
És de onde? Diz ao mundo.
E sou alcoólica. Não, estou a brincar. Sou da Bendita, moro em Lisboa já há uns bons anos. Se calhar não vou dizer assim quantos.
Mas já és alfacinha, não estás?
Já vai 10 anos em que eu estou cá.
Uou.
Pronto, e sou da área da comunicação e então, e também gosto de desenhar. E então faço assim umas coisas assim que dá para relacionar as duas vertentes.
Como é que começou? Como é que começaram os postais de pescada? Eu estou a dizer postas, os postais de pescada.
É essa a ideia.
Pois é, essa a ideia, está a resultar comigo. Mas sim, não devia, porque já, pronto, já sou a leitora consumidora habitual.
Sim, já não tens perdão.
Desse peixe, já não. Como é que apareceu na tua vida os postais de pescada?
Foi quando eu recomecei a desenhar. Eu toda a vida desenhei, mas depois pensei, opá, deixa-me cá ver, então se eu faço alguma coisa de jeito com isto. Na altura estava a tirar um curso de ilustração na Next Art, e foi o projeto final. Eu lembrei-me disto, lembrei-me em postais, e já que eu gosto tanto de trocadilhos e eu sou assim meia disléxica, saem-me coisas ridículas, tipo estou a pensar em 25 e sai-me 52. E isso acontece-me também com expressões.
E isso pega-se, não é?
Ai, não faço
ideia. Porque eu conheço uma pessoa que mora contigo, que uma vez me disse o número da vossa porta de casa, que somou o número, e eu estava à procura do número da porta somado. Exato. Imagina que era o, não vou dizer o vosso número por causa dos fãs, não é? Mas imagina que moravam no 22. Eu recebi uma mensagem a dizer que era no 44, e eu à procura do, não sei se lembras disso.
Lembro-me, lembro-me. Disse,
mas não existe um 44.
Mas ainda bem
e
que ela
é. Claro. É.
E ainda bem que ela se lembrou de dizer isso para ir ao fim de 3 anos a morar comigo. Não sei onde é que ela conseguia a morada para
foi
chamar
síndrome
a pizza.
Do postal de pizza. Eu sei, nós comemos muita pizza. Se alguma marca de pizza nos estiver a ouvir, por favor, podem, sei lá, enviar pizzas, dar-nos um patrocínio de pizzas, que será muito bem-vindo.
Posso fazer trocadilhos.
Exatamente, a Daniela pode oferecer trocadilhos para as vossas promoções espetaculares. Do género, vou dar um exemplo. Pague 4 e leve 2. Pá, desculpem. Daniela.
Olá.
Tu vais ao teatro?
Costumo ir, sim.
Tu agora vais muito ao teatro. Não, nem vale a pena. Tu és as pessoas que eu conheço, pelo menos desta avalanche de pessoas que vem aqui. És a pessoa que vem mais ao teatro, certamente.
Achas?
Acho.
Não, eu gostava de ir mais vezes.
Qual foi o último espetáculo que viste?
Olha, o último, nem de propósito, foi aquele assim que teve muito sucesso, dos Teatro Praga.
Ah, o Extraordinário.
Extraordinário, sim.
Que é uma...
E esse, sim, foi o último, já foi há 15 dias. Bem, sim. Mas costumo ir, gostava de ir mais vezes, gostava de ir pelo menos uma vez por semana, mas o tempo não permite. Eu adorava que os dias tivessem 48 horas.
Sim. Mesmo, os dias fossem semanas, não é?
Ai, às sim, vezes... mas com sonecas pelo meio.
Sim, umas cestinhas. E esse espetáculo dos Praga, gostaste?
Gostei muito, porque vai muito ao encontro daquele do género de humor que eu gosto, com muitas referências portuguesas.
Tu gostas disso?
Gosto,
não é?
Muito.
Porque os postais de pescada estão enquadrados, moram, vivem na Gerador, não é?
Sim.
Que é uma plataforma cultural imensa. E, portanto, que promove e dá prioridade à cultura portuguesa.
Portanto, verdade.
Os postais de pescada têm muitas aventuras da
sim,
língua portuguesa.
Sim, e é do mais português que pode haver, sim. Sim. É mesmo.
Queres dar aí uns exemplos dos que tenhas feito? Não sei se tens aí à mão.
Estão ali na minha mala, mas eu sei os de cor.
Sabes de cor?
Obviamente.
Conta-me tudo.
Pronto, o giro dos postais de pescada é mesmo ser um postal, não é? E uma pessoa está a ver. Ainda agora no domingo estive numa feira de ilustração da Gerador, por acaso. E as pessoas ficam sempre muito perturbadas, não é? Tipo, olham para o postal e assim, carai, o que é que esta miúda teve aqui a desenhar, a ilustrar? E eu tenho sempre de pedir, porque as pessoas não fazem isso muito por intuição, tipo, vir, a ideia é virar. E aí então percebem qual é que é o trocadilho. Eu tenho vários, por exemplo, o último que fiz foi uma garupa de boas famílias.
Sim.
Uma que uma grande amiga ajudou-me, que foi o Vademetre Satanás, é um dos meus favoritos. Eu comecei com o polvo que lavas no rio.
Esse foi o primeiro?
Esse foi o primeiro.
Ah!
Sim. O pescado mora ao lado.
O pescado mora ao lado é o meu favorito, porque me lembro sempre daquele filme da Marilyn Monroe.
Claro.
Eu acho imensa piada. Sim. E gostava que fizesse um revival, um director's cut desse postal em que fizesse o pescado com uma sainha de Marilyn.
Olha, não é ela, Nana.
Posso fazer um pedido?
Não,
esse
computador
pedido
é
esse que eu quero.
Podes, eu posso te fazer isso para pendurares na tua sala.
O polvo foi o primeiro?
Foi.
Ok.
Mas fiz logo assim 15, porque foi para o projeto final e então eles, como as pessoas gostavam muito, então a geradora convidou-me para, então, para continuar.
Quisenal. No fundo, tu és a nossa Bravo. Não sei se lembram da Bravo, a revista, que tinha um brinde.
Tinha muitas.
Era quinzenal. Pronto, é hoje em dia, para esta geração millennial, a nossa Bravo é a crónica postais de pescada.
Só não têm direito a pulseiras da amizade, vocês nem imaginam.
Calma, espera pela próxima edição dos postais de pescada. Quem me dera, podias fazer umas pulseirinhas com os trocadilhos assim bordados.
Olha,
eu usaria.
Eu usarias?
Claro.
Como aqueles que têm o nosso nome.
Sim.
Sim. Ou assim só com miçanguinhas,
só
com as letras.
Também só com miçangas. Sim, era bom.
Era giro.
Era bom. Sim. Ai, qual foi o espetáculo que mais te marcou de toda a tua vida? Espetáculo de teatro?
Ui, espetáculo de teatro. Pá, eu gostei de vários. Deixa-me cá ver. Epá, eu já vou a tantos aqui, depois uma pessoa
vai, eu sei,
a memória esquece, vai desvanecendo e eu também já não vou para Nova.
Mentira, ela tem 18 anos.
Tenho. Sim, nossa, nota-se nesta voz.
Maravilhosa.
Sim.
O que tenha assim marcado espetacularmente
o que,
muito?
O que me tenha mesmo marcado... Pá, eu gostei mesmo muito deste Extraordinário, mas lá está, isso vai assim muito mais para este lado mais corriqueiro que eu gosto e... deixa-me ver. Olha, gostei muito e isto não é por estar a ser só com a mania de ser alternativa ou assim, mas eu adorei muito um que não é, nem sequer era, foi muito amador com o teu querido amigo, o Miguel Ponte.
Oh.
Na Ignição.
Sim.
Pronto, que foi a Umbra, a versão
toda
original
a gente
da Umbra.
Falou disso.
Eu claro que tenho outros teatros que eu fui ver, não é? A Dona Maria, ou São Luís, ou Centro Cultural Gonçalves Chapinho da Bendita.
É o CCB. Reparem nestas iniciais. Quando ela diz vó, CCB vão com CCB, também quero ir. Não, é na Bendita. Ah, é o CCB.
É, o CCB.
É.
Sim, e é verdade, porque eu na Bendita, desde muito cedo que comecei a consumir assim teatro, porque a Bendita... é um meio pequenino, mas tem teatro amador e muito bom, que são os Gambuzinos.
Os Gambuzinos, exatamente. Sim. Tu vias os Gambuzinos?
Sim, a minha irmã também esteve lá em duas peças, mas assim muito...
Ah, ela fez teatro.
Fez,
também,
mas foi muito pouquinho. Ela depois logo viu assim, não, eu sou demasiado tímida para isto e não consigo.
E tu chegaste a fazer coisas com os Gambuzinos, por favor?
Não. Chegava a ir a recitais e coisas assim, que os Gambuzinos também estavam envolvidos... peças lá da escola mesmo,
claro.
Mas assim teatro nunca fiz, por acaso gostava de fazer, nunca fiz.
Nunca fizeste teatro?
Não.
Esta é a pergunta fundamental deste podcast, que é, Daniela, já fizeste teatro na escola? Na escola não fiz.
Ah, na escola fiz, mas assim, umas coisas. Mas acho que não fiz nada assim no 12º ano,
nosso
ou no secundário.
Público, sim, porque vocês não sabem, mas nós temos sempre aqui um público de 3 pessoas que batem palmas sempre no fim das leituras. São pagas para estar aqui? Uma é um estagiário do IFP. Eles batem palmas, é assim. Agora perdi-me, o que é que eu queria dizer?
E o resto vem pela Sandes, não é?
E o resto vem pela Sandes de Fiambre. No outro dia, o Silas levou uma Sandes de Fiambre e um livro.
Olha, e é mau. Ótimo, um livro, fogo.
Opa.
Mas sim, fiz teatro amador. Mas sim, mas não foi assim já com 16, 17 anos. Lembro-me de ser escolhida para fazer de polvo desarrumadão.
É isso,
para
aí que
no
eu
quinto
quero
ano
saber.
Ou assim.
O polvo desarrumadão.
Sim, eu lembro-me muito disso.
Conta-me tudo. Estavas no quinto ano?
No quarto ou no quinto ano, sim. E queria muito ser o polvo desarrumadão, mas não me escolheram.
É porque era o protagonista?
Era o protagonista, sim. Mas. Em vez disso, foi muito melhor. Porquê? Consegui ser figurante, mas está destacada do resto das algas, porque eu era a única alga dourada.
Pumba!
Pronto.
É isso. Então, Daniela, podia... o que vais fazer de quê na escola? Eu vou ser a alga dourada.
Claro,
alga dourada.
Olha, é um ótimo nome também para uma...
Alga dourada, para um trocadilho. Temos que imaginar um... Imaginar, adoro esta palavra. Temos que pensar num para a alga dourada. Isso foi o teu único grande papel na escola, não pode?
Eu fazia mais coisas de música.
Ah, claro.
Claro, pronto. E recitais sempre, saraus, fazíamos muitos, que eu sempre gostei de ler e escrevia. E a escola, lá está, o CCB, já no secundário, fazia muitos saraus de leituras e festas e assim, eu fazia sempre na parte da literatura.
Ah,
sempre.
Muito
sempre.
Bem.
Pronto. Escrevi umas coisas e depois também lia outras que não eram minhas.
Uau.
Pronto, mas isso era só porque eu ficava muito nervosa, mas calhar já tinha assim esta voz à Sónia Tavares.
A Sónia Tavares, beijinhos, Sónia.
Beijinhos, gosto muito. Conterrânea.
Gosto muito de ver trabalhar.
Gosto muito de ver trabalhar.
Pois, claro, é, não é?
De quê?
Eu sou conterrânea.
É, ela é da Alcobaça.
Ah, Alcobaça. Olha que bem. Uhum. Uau, ali a zona...
Oeste.
Muitas cartas. Muito
sim.
Bem, quase que tanto como a Beira Alta.
Vai Tondela.
Vai Viseu, vai Tondela, vai Alto Douro. Bem, eu a quantidade de terras que me estão apegadas, que é uma canseira.
Que ótimo.
Estou a olhar para o teu braço. Tu tens uma tatuagem, nós somos amigas há algum tempo, sim.
Tenho duas.
Tinha visto que tinhas essa tatuagem?
Não, ainda não tinhas visto.
Mas é dramática.
Ai, é dramática.
Conta-me tudo. Podes contar? Ou é daquelas pessoais que têm um significado
não.
Que só tu podes saber?
Ai, eu não sou nada... Não, há uns anos estava louca para tatuar assim uma rosa, clichê, não é? Mas...
E uma arma, porque tu gostavas dos Guns N' Roses e querias ser namorada do Slash.
Exato. E de fazer uma permanente para ter caracóis.
Exato. Ai, eu adorava. Sim, eu gostava deles.
Sim, pronto. Eu quando era miúda eu dizia que tinha caracóis. Quando tinha o cabelo mais liso, tinha o cabelo tipo o teu.
Ah, que é o meu cabelo, para quem não sabe, é assim, lambido. Estão a ver, é liso.
E a minha mãe dizia mesmo: tu tens o cabelo liso? Não, eu tenho caracóis.
Olá!
Pronto. Não é? Pronto, em relação à tatuagem, já tenho há uns 3 anos e...
Tem alguma história dramática digna de tragédia?
Não tem... tragédia não, só boas memórias. Eu sempre gostei de rosas e flores e é a flor favorita da minha mãe, uma das. Ela também gosta de orquídeas e gosta de muita flor. E rosas sempre foram as flores que nós oferecemos uns aos outros, agora já não tanto, mas quando éramos mais miúdas, eu oferecia à minha mãe rosas e ela também me ofereceu. Imaginem, quando eu tinha 20 anos, a minha tia ofereceu-me 20 rosas vermelhas. Pronto, e depois eu, como sempre gostei da rosa, eu assim, porquê é que não ia tatuar isto?
Eu adoro receber, olha, eu vou contar, no outro dia, há uns tempos, fui ver a Lena d'Água, ao Vilaré, e ao meu lado estava um fã, muito fã, portanto devia ser aquele fã que viu o primeiro concerto da Lena, que viu todos os concertos dela, e agora a Lena d'Água voltou, e estava ao meu lado esse fã, que tinha um buquê de rosa, mas um buquê, como vocês veem nos filmes, aqueles filmes com a Jennifer, estão a ver? Aquela
e ele
pipoca.
Não atirou as rosas,
ele não
nada.
Atirou, ele guardou-as de uma forma muito sagrada, imagino que no fim as tenha...
Ai, será que fez uma espera, Alena?
Deve ter feito uma espera, mas é bonito. Olha, a mim nunca ninguém me deu rosas. Portanto, se alguma florista nos tiver a ouvir, estou a brincar.
Mãe, eu preciso de mais rosas.
Tu precisas de mais rosas?
A minha família é que me oferece rosas. Achas que mais alguém oferece?
Ah, pera, já recebi rosas uma vez, sim. Recebi uma, bem que miséria. Não, recebi uma vez no aniversário, sabes aqueles senhores que vendem rosas na rua?
Sim.
Pronto, tive um namorado que eu fazia anos à meia-noite. E ele disse assim: ah, é mesmo isto, foi tal e qual neste tom. E comprou uma rosa ao senhor
eu
que
não acredito.
E ofereceu-me. A segunda vez foi a minha madrinha que mandou para um teatro onde eu estava. Pronto.
Fogo, até eu já fiz melhor.
Já viste?
Eu.
Isto
eu,
é dramático, rapinha. Nunca ter recebido rosas.
Tu sabes que eu fiz, eu sou uma amiga extraordinária.
Eu sei.
A Joana, se me tiveres a ouvir, eu vou falar de ti agora. Quando ela foi pedida em casamento, pronto, pelo atual marido, a Joana, fui eu que fui tratar de tudo. Uau. E fui eu que fui comprar as rosas.
Claro.
Que eles estavam a vir de viagem e ele não tinha tempo e fui eu que fui comprar o anel de noivado.
Ah!
Pronto, é mesmo.
Mas sabias qual era?
É, sim, o marido,
ele só, sim, isso seria mas eu disse, um grande dramalhão.
Ele ainda me está a dever um jantar por essa ideia.
Qual é o nome do marido da Joana?
É o Filipe.
Filipe, estás a dever um jantar à Daniela Ferreira.
Naquele sítio do sushi, que vocês gostam muito.
Porque se não fosses a Daniela, tu não estarias casado com a tua bela esposa.
Fui eu que espalhei as pétalas por todo o lado. No apartamento, ele foi-me dar a chave e fui eu. Pronto, isto é só histórias de...
Tu podes fazer, olha, sabe, Airbnb, está assim uma perninha para todo lado.
A minha vida é tudo em volta de rosas, não é?
Sim, isso pronto. É bonito. Olha, fico muito feliz por ouvir a tua história.
Que pronto.
Que maravilha. Eu quero agora fazer aquela pausa para o nosso momento favorito, que é vamos ler um excerto. Até já. E chegámos ao nosso momento favorito, vamos dar-vos a conhecer um excerto de um texto de teatro. Este aqui tem uma história particularmente bonita. Eu vou contextualizar e conto depois como é que eu cheguei a este texto, e tu também, não é? Que tu já ouviste na vida. É um texto chamado L'Âge Libre, selvaticamente inspirado em fragmentos de um discurso amoroso de Roland Barthes. Foi um texto escrito por, portanto é uma criação coletiva, lá está, escrito por cinco meninas francesas, a Agnès, a Agatha, a Maia, a Lucie e a Lila. Se quiserem mais informações depois no podcast escrito, podem confirmar a autoria deste texto. Traduzido pela maravilhosa Leonor Buesco. É verdade, estamos a ler um texto traduzido pela maravilhosa... Beijinhos, Leonor! E hoje vamos ter uma leitura a solo, que é como quem diz, vamos ter um monólogo da Daniela Ferreira, que vai ler um excerto deste texto. E já voltamos, entretanto, para falar sobre ele. Quando quiseres.
E se eu experimentasse a indiferença? Olá, minha querida. Ah, o ski com os gajos foi uma loucura. Boa onda, super boa onda, houve um nevão incrível e passámo-nos. Fizemos as pistas negras, as pistas vermelhas, as pistas verdes, as pistas azuis e até fomos mesmo para fora das pistas, na merda de um chalé. E tudo. E fizemos uma raclette, mas uma raclette gigante, com um monte de queijo. Uma raclette? Ah, sim, ótimo. Mesmo ótimo. Estou super contente por ti. Eu tive uma semana, mas uma semana realmente ocupada. Não parei um minuto, não tive nem um minuto para mim. Estive, como se costuma dizer, ultra busy. Não tive tempo de pensar em nada, enfim. Nem tive tempo para pensar um minuto em ti. Nem mesmo um minuto. Busy, busy, como se diz. Não, não funciona.
Muito bem, foi Daniela Ferreira a ler-nos um excerto de L'Âge Libre, gentilmente traduzido pela doce Leonor Buesco. Obrigada, Daniela, por teres lido. Este texto é super incrível, eu sei que vocês, só para este pedacinho é impossível perceber o que é, mas podemos falar um bocadinho sobre ele.
Uhum.
Tu já viste este texto a ser apresentado, não já?
Sim, vi só uma vez.
Viste
sim,
uma vez?
Sim.
Também chega, não é?
A última.
Viste a última?
Foi
a mais fixe. Eu acho que sim. Este texto é um conjunto de devaneios de pós-adolescentes crescidas, uhum, que falam sobre as relações.
Sim.
E eu gosto tanto dele porque é tão próximo, é tão aquela coisa que às vezes as pessoas se queixam no teatro, que é a falta de uma proximidade e de uma
No teatro queixam-se muitas vezes da proximidade.
Outras pessoas com quem tenho falado, que é muito essa questão, porque é que não vais ao teatro? Porque é que não vais... Ah, porque eu sinto que me falta uma... Sinto, preciso estar mais próximo, não sinto essa ligação. E este texto, eu sinto que tem isso. Porque é tão tocado lá,
eu, né? Quando estava a ver, eu estava a rever-me em... Em tudo, não é?
Exato, eu quando
são
li,
as angústias de toda uma,
é angústia,
uma pós-geração.
Sim,
pá.
Pois, é assim, de uma geração específica.
Sim.
Eu acho que é muito engraçado. E a história é bonita, não é, não, ainda não falámos dos momentos dramáticos da vida, mas este momento, não, esta história não é um momento dramático, mas como é que descobrimos o texto é incrível, porque a Leonor Buesco, estamos a falar imenso dela.
Olá, Leonor.
Olá. Foi a Avignon, ao Festival de Teatro, e viu este texto representado pelas meninas. E a Leonor passou-se da marmita e disse, epá, estas miúdas são incríveis e eu quero muito este texto. E foi lá, falou com elas, explicou-lhes que gostava de ter o texto, de ver o texto, de o ler. E elas
cederam
o texto e a Leonor traduziu. Portanto, é uma história de amor, não é uma história dramática, se calhar pela sua intensidade. Que bonito, obrigada por teres lido.
Obrigada, foi assim um bocado atabalhoado.
Não, mas, foi lindo, maravilhoso,
mas
com
tentei.
Essa voz ótima.
É bom, é bonito.
Momentos dramáticos da tua vida? Já falámos de momentos dramáticos?
Não. Momentos dramáticos na minha vida, mas assim, mesmo triste, que as histórias tristes.
Sim,
tristes.
Queremos muito que o nosso público, que é a minha mãe, a minha avó e, bom, não lembro de mais ninguém.
E o meu gato.
Chorem, e o gato Mia, chorem com as tuas palavras dramáticas.
Ai não, isso é uma
pessoa. Não tens nenhuma? Estás tão alegre também, para esta
sou,
pergunta para ti é
eu
difícil.
Sofro muito por dentro, não é? Muitas vezes, mas para quê também? Histórias dramáticas.
Nunca ninguém te proibiu de ir a um concerto, nunca...
Os meus pais sempre foram muito, muito liberais. Histórias dramáticas, a história dramática pode ser o outro lado, que era os pais das minhas amigas não as deixavam sair.
Turururu.
E muitas vezes eu ficava em casa por causa disso.
Ah, claro, não tinhas companhia.
Não tinha companhia, pá, e era naquela altura em que, pá, eu só queria ver um seminorf. Não é?
Exato, uma água tónica, uma frise de limão.
Sim, opa, era e elas não podiam, e mesmo e era muito chato, porque os meus pais sempre foram assim liberais, do género: olha, podes ir, vai, cuidado. Eles também sabiam que tinha uma filha com cabeça, não é?
Claro que sim, muito séria.
Depois cresceu e estragou tudo.
Já fizeste? Já ficaste presa em algum elevador?
Já. Ali, olha, num que tu já andaste também,
lá
em
sei, casa, esse elevador.
Em que chamámos os bombeiros e tínhamos acabado de vir do cinema e era para aí, uma da manhã. Sim. Olha, a história dramática, o senhor que morreu nas escadas.
Eu pensei nisso agora. Só para introduzir, a casa da Daniela tem um elevador muito bonito. Tem aqueles elevadores com...
Bonitos, mas que estás sempre à espera de encontrar um fantasma.
Sim, ou aquele tio que morreu em 1902.
Sim, sim, uma menina com um vestido branco.
Sim. E agora que tu dizes isso, começou a chover muito. Estão a ouvir?
Mas
bom,
é por causa dos fantasmas.
É dramático, isto é bom, obrigada à produção que encomendou esta chuva ao São
Sabes,
Pedro.
Todos os fantasmas andam sempre comigo, é o Maurício, sempre.
Ah, pois é, tu falas muito Maurício, mas conta lá essa história dramática. É só para, o prédio, portanto, é assim, muito bonito, assim, um prédio antigo.
Uhum.
Tens aquele elevador que abre e fecha aquela porta,
grade, é?
Aquela grade.
Uhum.
E eis que um dia a Daniela descobre que...
Bom... Eu não descobri, só descobri no dia a seguir.
Isso é que
a
é mais surreal.
É
conta lá isto, faz favor.
Eu vinha, foi muito engraçado, mas andámos a dormir mal durante uns dias depois. Eu vinha com duas colegas também do cinema, engraçado também, isto é sobre teatro, mas eu vou muito ao cinema
está
também.
Está tudo ligado. Olha,
ligado.
São filhos um do outro.
É verdade.
Não é?
É verdade.
É lindo.
É tudo para sensação.
Tudo da sensação.
Tudo da sensação. E vínhamos do cinema e havia no meu prédio, aí no sexto andar, um senhor que tinha tudo, e peço imensa desculpa dizer isto assim, mas é, tinha tudo o que era para ser mau para, sei lá, num corpo humano. Ele era extremamente obeso, ele era extremamente cego.
Para nível de saúde, atenção.
Só,
malta,
ao nível de saúde, claro, obviamente.
Claro, somos todos humanos.
Não, só tinha dois dentes da frente, assim, dois assim de lado, parecia assim um bocado um vampiro.
Era um bidente.
Era um bidente. Mas ele não previu a morte dele, que verdade é essa.
Ai, que horror. Vocês não estão a perceber o temporal que está lá fora ao som desta conversa. Eu espero que a nossa diretora de som esteja a captar.
Mas isto é porque a história também é tenebrosa, Mia. Tens de respeitar.
Desculpa,
não é?
Desculpa, vou-me calar.
Por causa disso.
Depois disto chegamos ao jogo do copo, mas claro. Vai, continua.
Eu não faço isso. Pronto, e encontramos o chapéu do senhor, já não me lembro do nome dele, porque isto já foi há uns anos. Ele estava caído e nós, opa, que estupidez, aquele senhor já decidiu ir pelas escadas outra vez e ele não tem forças. Ele, pronto, ok, então agarramos no chapéu e pusemos assim nas escadas. No outro dia, eu e minha colega acordamos para aí às 8 da manhã com sons de sirenes, muitas. E assim, mesmo ao pé de casa. E eu acordei assim, claro que a minha amiga, que escovilheira como era, foi logo abrir os stores e tudo e coisa. Pronto, e depois quando fomos a ver, parece que o senhor estava morto nas escadas.
Ok, eu espero que ninguém venha prender a minha amiga, porque isto é caso público, saúde pública. Que horror, isto é seu... Deus me perdoe.
E é verdade.
Não, ou seja, elas não perceberam, calma, já vos estou a ouvir aos saltos aí nas vossas cozinhas. Elas não perceberam que aquele chapéu tinha sido alguém que estava ali caído, ok?
Era daquele senhor, que normalmente, mas pronto.
Ai, esta história é triste.
Não, não.
Bem, olha esta barulheira de vento, eu não estou conseguindo, estou cheia de medo.
É o senhor que ficou lá a assombrar as escadas.
Atenção, ninguém está a gozar com o senhor. É uma história. Eu estou a gozar com as totós das minhas amigas, que viram um chapéu.
Confere.
E que pronto.
Mas, opa, ele fazia, mas não estava muito isso. Perceber, não é? Não dava. Pelos vistos, ele já estava caído aí às, sei lá, meia-noite. Já devia estar caído lá há um tempo e só a senhora, porque eu moro num prédio que tem uma escola de condução, e só a senhora de manhã, quando foi abrir a escola, é que notou que ela, pronto, que ele estava lá e pelos vistos morreu, pronto.
Okay,
eu confesso que na altura eu já não rezava muito, mas dei assim um... Rezei uns Pai Nossos para ver se a senhora
se encaminhava. Pronto. E se
porque,
chegava
imagina
bem,
se
claro.
Nós tivéssemos subido as escadas, porque acontece muitas vezes os elevadores estarem parados.
Ah, porque ele não era então do vosso piso. Não, não têm culpa de todo.
Não,
okay?
Não, ele estava no sexto andar, nós não o empurrámos, nós não fizemos nada. Ele já estava caído quando nós chegámos. Ah, não tínhamos entendido.
Ele tinha era deixado cair o chapéu, que chapéu esbardalhou-se por ali.
Esbardalhou-se por ali fora. O chapéu já estava morto quando nós chegámos. Só que não o vimos.
Claro, a culpa não é delas.
Não, não, não.
Muito bem. Bem, olha, este foi de todos os de episódios a história mais dramática.
Mas eu tenho uma mais.
Tens?
Desculpa,
para,
é muito curta.
Pode
e eu vou
ser.
Eu toda a minha vida eu quis um Game Boy e a minha mãe nunca me deu.
Oh!
É verdade. Eu pedi-lhe sempre.
Nunca quis um Game Boy.
Nunca me deu um Game Boy. Eu nunca, não percebo. Dava-me livros, para quê? Essas coisas que seca, não é? E dava-me cassetes e coisas assim.
Dava-te filmes eruditos e livros. Estamos a brincar, nós... Pronto.
Mas foi, esse pena. É um grande momento dramático da minha vida, porque eu sempre pedi à minha mãe um Game Boy e ela nunca me quis dar. E nunca entendi porquê.
Não se preocupes, eu vou no eBay procurar e eu vou-te dar um Game Boy.
Mas agora já não me interessa.
Agora já não queres?
Agora já não quero.
Oh, então pronto. Um Tamagotchi. Tá.
Prefiro um 3310 com o Snake.
adoro. Olha, tu estás metida aí num projeto muito giro, nada dramático.
Ai não.
Podes falar sobre
isso. O drama já basta a vida, não é?
Já
assim,
basta
o teu
vizinho. Porra. Eu agora, quando subo aquelas escadas, vou nem subo as escadas, vou de elevador.
Não, não, sabes que eu evito subir e descer aquelas escadas.
Porque eu também, mas é porque sou uma preguiçosa.
não, eu lembro-me sempre daquele senhor e eu sou muito melindrada sempre com essas coisas.
Oh.
Ah, pronto. O projeto, bom, parece que eu e assim umas amigas tivemos a ideia de fazer declamação de poemas.
Que poemas, Daniela?
De música pop.
Define que tipo de poemas, poesia pop, que artistas, por exemplo,
poesia
podemos encontrar
pop.
Nesse recital?
Bom, olha,
que,
é um
que
ótimo...
poetas, que poetas,
que poetas,
que poetas.
Oh, fogo. A grande poetisa Mónica Sintra.
Por exemplo,
o pop
Mónica.
É muito lato, não é?
O pop é lato.
É muito, e também podemos ao mesmo tempo estar a declamar Amália Rodrigues e depois
Amália,
talvez
sim.
Talvez ir para um Toy.
Um Toy. O Toy.
Esse grande poeta Pronto, e depois, também, e depois como nós somos mais internacionais, sala. Porque também gostamos muito de conhecer o mundo.
E a turnê, não é? Essa turnê mundial.
Claro, também vamos para uma Britney Spears, vamos para uma Amy Winehouse.
É um projeto que acontece mensalmente?
Mensalmente.
Onde?
No Café A Sala, que é mesmo em frente ao Parlamento, à Assembleia da República, portanto podem ir a uma sessão plenária e depois podem passar pela sala, assim, nos dias.
Acho que sim. E mesmo vamos convidar os nossos deputados da Assembleia.
Ai, opa, adorava.
Olha, não é tarde nem é cedo. Quando saírem...
E achas que o Marcelo não ia?
Ah, o Marcelo...
Ia nos dar logo beijinhos, nem nos deixava de reclamar.
Nem nos deixava de reclamar. Pode ser o nosso próximo convidado também. Eu só tenho de descer a escada e entrar na sala.
Não, eu acho que ele ia amar. Porque isto
está... Atenção, todas as salas convidadas, que isto aqui...
Sim.
É, somos todos iguais, tudo
completamente
convidado.
Democrata.
Super democrática.
À força, mas não estou a brincar.
Democrática.
Democrata à força.
Olha, és a maior.
Obrigada, tem dias.
Obrigada por teres partilhado essa história dramática.
Uhum.
Obrigada por terem ouvido o nosso...
Desculpem a seca.
Não foi... Não é seca, que está uma grande molha lá fora. Está um grande temporal. Muito obrigada à Daniela.
Obrigada.
Investiguem a crónica dos postais de pescada dela. Vão gostar muito.
Tenho Instagram, tenho Facebook, é só procurarem pelo nome.
E podes mandar beijinhos às fãs e aos fãs.
Beijinhos, fãs. Beijinhos. Respondo sempre às mensagens.
Meu Deus. Obrigada por terem ouvido o Querem Drama. Até ao próximo episódio. Um beijinho.